Bom dia. Bem-vindos à teleconferência da Gol Linhas Aéreas para a discussão dos resultados do segundo trimestre de 2023. Hoje pela manhã, a companhia disponibilizou seus resultados. Após a apresentação da Gol, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, inicialmente para analistas e investidores, e na sequência, para os jornalistas presentes, momento no qual mais instruções serão fornecidas. Este evento está sendo transmitido via Zoom e pode ser acessado no site da companhia em www.voigol.com.br/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo o evento durante a apresentação e, em seguida, os participantes poderão também enviar suas perguntas na plataforma e as mesmas serão respondidas pela administração durante esta teleconferência ou pela equipe de relações com investidores da Gol após o término da teleconferência. A partir de agora, os participantes já estão liberados para enviar perguntas por meio da plataforma Zoom. Vocês precisam apenas clicar no botão Q&A, localizado na barra inferior da tela, e digitar sua pergunta. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da companhia e as informações atuais disponíveis para a Gol. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Passo agora a palavra para o senhor Celso Ferrer. Por favor, senhor Celso, pode iniciar.
Bom dia a todos. Agradecemos a disponibilidade de vocês em nosso call de resultados. Hoje pela manhã, publicamos nosso release de resultados do segundo trimestre de 2023 e uma apresentação no site de relações com investidores da Gol. Então, faremos apenas alguns comentários e já vamos direto às perguntas. Graças ao grande trabalho do nosso time de águias, anunciamos recordes tanto de receita quanto de margem operacional, EBIT, para o segundo trimestre desse ano. E sazonalmente é o mais fraco, né, no calendário. Também somos reconhecidos como a melhor empresa aérea da América do Sul, com a conquista do prêmio APEX Passenger Choice 2023, coroando todos os esforços dos melhores profissionais do setor. Ainda, segundo os dados da Abracorp, Associação das Agências de Turismo Corporativa, a Gol consolidou sua liderança no primeiro semestre como líder no mercado corporativo, demonstrando que os passageiros dos negócios preferem voar conosco. Isso reflete a consistente recuperação da nossa malha, atualmente mais sustentada pelo lazer, e uma retomada gradual da demanda corporativa, mais lenta do que o esperado quando iniciamos o ano, mas que tem trazido uma importante contribuição para a nossa disciplina de tarifas. Nossa malha cresceu especialmente aqui em São Paulo, tanto no aeroporto de Congonhas como no aeroporto de Guarulhos, conectando os maiores aeroportos do país nos voos de alta frequência. E também numa estratégia de expansão regional com os nossos próprios Boeing 737 para destinos como Caldas Novas, Caxias do Sul, Juiz de Fora, Maringá, Presidente Prudente, Uberlândia, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. A gente acredita que com essa estrutura de custos a gente pode oferecer melhores tarifas e realmente trazer o efeito Gol, que é estímulo de demanda para essas cidades que normalmente são atendidas por aviação regional, por aviões regionais. E a gente está trazendo para o ProRegional uma nova plataforma, né, de custos e mais acesso ao transporte aéreo. No mercado internacional, a companhia iniciou uma retomada forte agora da sua oferta, né, mais forte do que estávamos fazendo nos últimos trimestres, mostrando 73% crescimento em relação ao segundo trimestre do ano passado, né, atingindo ainda 63% da capacidade que tinha em 2019 e focando em destinos de Guarulhos para a América do Sul e de Brasília para a Flórida, né, o Orlando e o Miami. Entre abril e junho, a Gol transportou 7 milhões de passageiros em mais de 54 mil decolagens. Isso representa um aumento de 20% em ambas as métricas em relação ao segundo trimestre do ano passado. A nossa receita total por assento quilômetro cresceu 12,2%, enquanto que a receita de passageiros por assento quilômetro, PRASK, expandiu 8,9%. O que isso demonstra? Demonstra um potencial que a companhia vem explorando em suas iniciativas de diversificação de receitas. O yield evoluiu 9,5% no período, o que demonstra que temos entregado eficiência nesse gerenciamento dinâmico das nossas tarifas, por meio também desse controle e gerenciamento de capacidade. Mantivemos nossa abordagem disciplinada de custos para aumentar ainda mais a produtividade, conforme demonstrados em nossos melhores indicadores de eficiência e produtividade. Incluindo os efeitos da frota de cargueiros, nosso custo unitário caiu 8% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. O custo unitário, agora excluindo o combustível, manteve-se estável, com uma queda pequena de 1,5%, comparando aí na mesma base. Mantivemos o controle do custo unitário, mesmo com a diminuição, 5% da nossa etapa média, devido ao crescimento no número de pousos e com maior presença nas rotas curtas e também nos mercados regionais. A utilização da nossa frota operacional manteve-se em um nível mais elevado, com desempenho atingindo 11 horas diárias por avião, um aumento de 6% em relação ao segundo trimestre do ano passado, enquanto o consumo de combustível por hora de operação manteve-se em linha no comparativo com esse mesmo período. Nossos negócios de fidelidade e carga têm melhorado sua performance a cada trimestre e contribuindo de forma importante para os resultados alcançados aqui nesse trimestre. A Smiles aumentou sua base de cliente em 8,3% e alcançou mais de R$ 1,2 bilhão em faturamento, em mais um aumento sequencial trimestre versus trimestre. A unidade de cargas, a nossa GoLog, registrou um crescimento ainda superior, mais do que dobrando sua receita trimestral, principalmente devido à contribuição das operações dedicadas junto ao Mercado Livre em aviões cargueiros. E nesse trimestre, completamos 4 aeronaves cargueiras, num total de 6 para esse ano, com um potencial de incremento até 12 aeronaves dedicadas aí a essa operação cargueira. Como resultado, as nossas receitas de carga, fidelidade e outras receitas aumentaram mais de 72% em relação ao ano anterior, atingindo R$ 425 milhões nesse trimestre. Continuamos priorizando a confiabilidade, a rentabilidade e o fortalecimento do nosso balanço. A demanda dos consumidores por viagens aéreas continua robusta e estamos reiterando nossa perspectiva de 2023 para o lucro por ação de aproximadamente R$ 30 e a relação dívida líquida sobre EBITDA de cerca de 6 vezes. Ainda que tenhamos reduzido as nossas projeções de crescimento de capacidade para o ano como um todo, a nossa oferta do segundo trimestre, do segundo semestre, é maior e acreditamos numa demanda mais robusta. Esperamos intensificar aí as nossas métricas de eficiência e produtividade pela redução da quantidade de aeronaves em solo e maior utilização dos aviões aí que estão voando. Esperamos que com nossa disciplina e baixo custo e o comprometimento do nosso time de águias, entregar uma satisfação ainda maior para os nossos clientes. Fortalecemos ainda mais as vantagens competitivas da Gol no mercado. Agora passo a palavra ao Mário, que apresentará alguns dos destaques adicionais.
Obrigado, Celso. Boa tarde a todos. Eu reforço a mensagem do Celso de consistência nos resultados operacionais. Obtivemos nesse trimestre um faturamento recorde com margens acima de 20%, que foi registrado nos últimos trimestres. Nossa estratégia tem sido sustentada por um compromisso com o desempenho financeiro e o foco na retomada do fluxo de caixa livre para as operações correntes. E vamos entregar isso por meio de gerenciamento da recuperação de oferta com aumento simultâneo da lucratividade. Nossas vendas nesse trimestre atingiram mais de R$ 5 bilhões, o maior patamar para o segundo trimestre da história da Gol e 7,3% acima do segundo trimestre do ano passado, quando houve forte recuperação da demanda após um período prolongado de incertezas devido à pandemia. Nossos yield e RASC, medidas de receita unitária, também bateram novos recordes no período, crescendo 9,5% e 12,2%, respectivamente, atingindo R$ 47 e R$ 40 de real, respectivamente. Com uma estratégia comercial integrada e comprovada, assim como os melhores profissionais do setor, temos oportunidades significativas pela frente. As margens operacionais EBIT e margem EBITDA atingiram 13% e 22,8%, respectivamente. Nosso EBITDA do trimestre foi de R$ 947 milhões, totalizando acumuladamente no primeiro semestre um total de 2,1 bilhões de reais. O custo unitário do combustível também reduziu aproximadamente 18%, impactado principalmente pela redução do preço do que havia no trimestre, como efeito combinado de um período com preços mais estáveis nos preços de barris de petróleo e apreciação da taxa de câmbio em real. Essa diminuição no custo de combustível foi fundamental para reduzir nosso custo unitário total em aproximadamente 8%. Desde o início do ano, a Gol tem mantido seus custos unitários sem combustível, excluindo combustível, controlados, em patamares similares aos níveis pré-pandemia, e com retomada da produtividade em nossa frota, obteremos patamares ainda menores para o segundo semestre de 2023. A geração de caixa operacional da companhia foi nesse trimestre aproximadamente de R$ 700 milhões de reais, e os investimentos de capex totalizaram em torno de R$ 300 milhões de reais, principalmente decorrente da retomada em investimentos com peças e manutenção de motores. As atividades de fluxo financeiro, incluindo amortizações de dívida financeira e também pagamentos de dívidas de aeronaves, totalizaram aproximadamente 670 milhões no período. Nossa alavancagem no trimestre foi de 6,7 vezes, quando a gente considera a métrica de 7 vezes o arrendamento, ou 5 vezes, considerando a norma do IFRS 16. Uma redução de 1,1 vez em relação ao final do trimestre anterior e 2,8 vezes menor em relação ao final do ano passado. Ou seja, a gente tem mostrado que a companhia tem constantemente reduzido sua alavancagem, muito pelo efeito do aumento no EBITDA dos últimos 12 meses. Excluindo os efeitos do Senior Secured Notes 2028, que foi emitido no final do trimestre passado, esse número passaria a ser de 3,5 vezes de alavancagem. Atualizamos também nesse trimestre nossas projeções financeiras, com destaque principalmente para o aumento da margem EBITDA, passando de 24% para 25%. Seguimos focados em equilibrar nossa estrutura de capital, trazendo consecutivas reduções na nossa alavancagem e, portanto, uma contínua melhora na percepção de risco da companhia. Celso, retorno a palavra para você.
Nossos resultados positivos no primeiro semestre, aliados à maior estabilidade no ambiente econômico, nos posicionam para manter o ritmo de entrega de resultados consistentes durante este segundo semestre. Continuaremos focados em iniciativas que nos tragam maior diversificação das fontes de receita e, principalmente, naquelas que possibilitem ganhos de produtividade e eficiência. Continuamos a operar sobre a base sólida que estabelecemos nos últimos anos e seguimos focados em entregar confiabilidade, lucratividade, responsabilidade e no fortalecimento do nosso balanço. Ao longo da recuperação, fizemos mudanças estruturais para aprimorar as experiências de viagens dos nossos clientes e posicionar a Gol melhor e para mais sucesso. Não poderíamos fazer isso sem o trabalho árduo da nossa equipe de águias, responsável pelos momentos de verdade diários com os nossos clientes. Estou incrivelmente orgulhoso do papel que eles representam na reconstrução da nossa empresa e melhor desempenho na região. Operador, você pode iniciar a sessão de perguntas e respostas.
Obrigado. A teleconferência agora está aberta para perguntas inicialmente apenas de analistas e investidores. Ao final dessa etapa, abriremos para perguntas dos jornalistas presentes. Portanto, se analistas ou investidores tiverem uma pergunta, por favor, cliquem no botão Levantar a mão, localizado na barra inferior de sua tela, agora ou a qualquer momento após esse anúncio. Se em algum momento sua dúvida for respondida, antes de chegar à sua vez, pressione a tecla Abaixar a mão para sair da fila de espera. Pedimos que, quando fizerem suas perguntas, falem próximos ao receptor do aparelho para que todos possam ouvi-los com clareza. Os participantes também podem enviar perguntas por escrito através da plataforma, clicando no botão Q&A, que está localizado na barra inferior da tela, e digitar sua pergunta. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas de analistas e investidores. Nossa primeira pergunta vem de Victor Mizusaki, do Bradesco BBI. Por favor, Sr. Victor, seu microfone já está liberado.
Bom dia, Celso, Mário. Eu tenho duas perguntas. A primeira, Celso, você mencionou essa questão da operação de carga e com possível expansão de frota, né, de cargueiro ano que vem. Minha primeira pergunta é se você já tem algum contrato com o cliente final, né, para fazer esse planejamento, né, de expansão de frota em 2024. E a segunda pergunta, daí para o Mário. Mário, você comentou um pouco, né, a questão do exchange, do Convertible 2028 com a Abra. A minha dúvida é só para ver se a gente consegue deixar um pouco mais claro, o preço de referência, né, para daí sim a gente utilizar esse prêmio, né, que pode variar de 15% a 35%, se faz sentido usar, de repente, a data, né, de aprovação dessa conversão pro convertible. Acho que foi do dia 22 de março, né, quando foi aprovado pelo Conselho de Administração, ou acho que foi dia 18 de abril, que foi a aprovação na AGE. Obrigado.
Bom dia, Vitor. O Celso, vou endereçar a tua primeira pergunta e obrigado pelas perguntas. Primeiro, para te falar, estamos super satisfeitos aí com o crescimento da GoLog, né? Tem o crescimento da frota dedicada a cargueiro, está em 4 aviões, né? E agora, e chegando a 6 aí nos próximos meses. Mas tem também o próprio trabalho da GoLog usando os bellies, né, a capacidade de carga dos aviões de passageiro, né, também, que também está em franca expansão, e de alguma maneira cria sinergia com esse avião, com essa operação dos aviões cargueiros, tá? O contrato, né, que a gente tem com um cliente exclusivo, que é com o Mercado Livre, das aeronaves cargueiras, ele é um contrato de 6 firmes com 6 opções, né? E hoje a gente trabalha justamente nas firmes e no momento certo. A gente, obviamente, isso fica o tempo todo em negociação. A partir do momento que a gente for ativando essas opções, a gente vai trazer aqui para o mercado com toda a transparência, para expandir, né? Trabalhamos, a operação está boa, o resultado está vindo, e eu tenho certeza que está muito relacionado à própria atividade econômica, né? E tanto o nosso negócio aqui da aviação quanto o varejo está ligado à atividade econômica. Tenho certeza que a gente vai crescer aí de acordo com o ritmo da atividade econômica, esperando um segundo semestre melhor, que incentive a gente a colocar mais aviões desse porte a partir do começo do ano que vem. Tá bom? Vou passar agora para o Mário aqui para a tua segunda pergunta.
Vitor, eu não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta, mas assim, o fato relevante que deu ciência ao mercado sobre a conversão do SSN no ISSN e também a conclusão do financiamento junto com do Senior Secure Notes 2028, ele foi no fato relevante do dia 2 de março, tá? Então, esse seria basicamente a data que traria já a ciência ao mercado sobre essa conversão. Porém, o prêmio de conversão, quando for determinado, ele vai ser sobre um preço de exercício, que só vai ser estabelecido no momento que for decidida a conversão efetiva, tá? Então, se fosse hoje, seria um preço, se for daqui a um mês, outro preço. Então, o prêmio de conversão vai ser sobre a determinação deste preço, tá? Não sei se era essa a sua dúvida.
Sim, é mais esse ponto, né, de quando que seria essa data, né, para determinação do preço, né? Daí, como vocês mencionaram, né, já a discussão do prêmio tem algumas cláusulas, mas qual que seria a data, né, que a gente deveria usar para definir esse preço?
Não, a gente não tem ainda uma definição de data. A gente tem trabalhado para fazer essa mudança, né, do SSN para o ISSN. Então, eu tinha comentado, inclusive, no call inglês, a base, né, o fundamento, era para que a gente, logo de largada, lá em março, a gente já pudesse fazer um ISSN, né? Essa era a base. O motivo pelo qual isso não foi feito logo de largada é porque tem, digamos, um pouco mais de complexidade do que fazer simplesmente um SSN, onde você emite a dívida naquele momento e você já disponibiliza o caixa para Gol, né, da parcela relativa aos 450 milhões de dólares, junto com o financiamento, o fechamento de todos os pontos de governança societária do lado da Abra. Caso a gente fosse fazer já um lançamento em ISSN naquele momento, no começo de março, seria pelos termos da data do fato relevante publicado, mas aí teria que, por questões mandatórias da legislação brasileira, entrar, né, num período de direito de preferência com os investidores, né, estendendo os mesmos preços e direitos de conversão e compra de um bônus de subscrição nos mesmos termos do controlador. Então, foi optado naquele momento fazer essa primeira emissão em ISSN, né, e depois entrar nessa segunda etapa do ISSN. A gente tem trabalhado para isso. Existem alguns pontos operacionais que precisam ser resolvidos para que isso aconteça, e quando tudo tiver desses pontos operacionais resolvidos, a companhia vai divulgar ao mercado prontamente.
Bom, obrigado, Mário. Obrigado, Celso.
Obrigado, Vitor.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Barbosa, do Santander. Por favor, senhor Lucas, seu microfone já está liberado.
Obrigado. Bom dia, Celso. Bom dia, Mário. Parabéns pelos seus resultados. Uma dúvida do meu lado em relação ao novo guidance de vocês, a projeção de crescimento de capacidade, né, que é um pouquinho menor do que o guidance anterior. Vocês poderiam dar um pouquinho de cor de qual que é a cabeça de vocês para ter esse crescimento menor? Seria por conta da indústria mesmo, olhando vocês focando mais em rentabilidade versus crescimento de capacidade? Talvez seria essa a cabeça. Então, se vocês puderem explicar um pouquinho o porquê do crescimento de capacidade menor. E se eu puder enganchar uma segunda pergunta em relação à competição. Como que vocês estão vendo o cenário competitivo? Dado que a gente viu o câmbio real ficando mais forte, preço de petróleo mais baixo. Vocês estão vendo a adição de capacidade da competição ou não? Vocês estão vendo um cenário saudável, todo mundo segurando o aumento de capacidade aqui no setor e focando muito mais em rentabilidade? Essa é a pergunta. Muito obrigado.
Oi, Lucas, bom dia. É o Celso, tudo bem? Obrigado pela pergunta, tá? Obrigado pela pergunta. Eu vou começar falando então em relação ao guidance do crescimento. O ponto aqui é a gente está o tempo todo, né? Desse período que a gente está chamando um período de recuperação, a gente está preservando a nossa capacidade em termos de investimento e caixa. Então, para cada avião que a gente coloca em serviço, seja um avião novo que está chegando da fábrica, seja um avião que ficou parado durante esse período e está retornando ao serviço, é como se ele fosse uma empresa em si, né? Ele tem que gerar uma contribuição positiva para o nosso resultado, e isso é a lógica que a gente tem implementado, e que tem nos trazido até aqui, né? A Gol, passou por todo esse período aí com muito apoio de todos os stakeholders, mas basicamente sem nenhuma reestruturação aí, e foi agora, né? O sucesso de tudo isso foi a nossa disciplina de conseguir colocar sempre esse incremento de capacidade de uma maneira positiva para a companhia, né? Positiva como? Normalmente um avião entra gerando mais resultado porque traz também diluição de custo, para todo o sistema. E é isso que a gente tem feito. Quando a gente começou esse ano, a gente tinha uma expectativa de recuperação mais rápida do que a gente observou, né, especialmente agora no segundo tri. A gente começou o ano, né, com o primeiro tri mais forte e imaginava o corporativo, né, quando você sai da alta temporada do primeiro trimestre, normalmente o segundo, o terceiro, tem um papel muito importante dos passageiros de negócio. Em maio e junho foram meses que essa demanda veio de uma maneira muito mais tímida do que a gente imaginava, né? Então, e isso agora a gente está assumindo que o ritmo desse segmento de negócios vai ser diferente. Ele é crescente. A boa notícia é que ele é crescente, porém o ritmo de crescimento é mais lento do que o que a gente tinha assumido e, portanto, isso traz cautela para a gente. Tá? Tem um outro fator que, além do mercado, está aqui do nosso lado, que é a cadeia de suprimentos como um todo. Né? O supply chain tem muita restrição. Então, seja para manutenção da nossa operação, seja para trazer aviões de volta a serviço, ou mesmo os novos aviões, todos eles têm algum impacto de cadeia de produção. Tá? Então, para trazer componentes para os cheques estão demorando mais, cheques de manutenção estão demorando mais do que antes, para toda a indústria. As entregas do MAX estão atrasadas, né? A gente vai receber agora em agosto um avião que era para ter recebido no primeiro trimestre. Então, isso também, de alguma maneira, tem contribuído. Tá? O que a gente ajustou foi exatamente para encontrar o ponto ótimo dessa visão de mercado agora, com um ritmo de crescimento diferente da demanda e também essas questões que eu te falei de gargalos, né, que a gente tem em toda a cadeia nesse momento de retomada da aviação mundial. Tá? Então, esse é o ponto. A sua segunda pergunta em relação à competição, de uma maneira geral mais racional, né, nesse pós-pandemia, né, no ano para cá, e o que a gente viu, provavelmente, a visão é de que essas variações que a gente teve no combustível e até no câmbio nesse momento, elas ainda estão sujeitas a uma volatilidade muito grande. É difícil cravar, né? O combustível mesmo teve uma queda expressiva e nas últimas semanas a gente tem visto ele tem subido também muito rápido. Então, eu acho o que a indústria amadureceu nesse caso é de não ir conforme as variações, né? E muito mais tendo uma visão de longo prazo, porque são contratos de longo prazo, as decisões são de longo prazo, né? Para decidir a entrega de um avião demora mais de um ano, dois anos, e o que a gente está olhando é uma indústria que precisa estar aí de uma maneira sustentável, né? Com resultados sustentáveis por mais tempo. Então, o ambiente está volátil, né? Tanto de câmbio quanto de combustível, o que certamente vai fazer com que as companhias tomem aí, tenham uma postura de mais cautela, né? Em relação aos ajustes necessários de capacidade e tudo. Em relação aos nossos competidores, um tem feito mais ajustes do que o outro, né? E tanto quanto a gente, né? Tentando variar e de acordo com a sazonalidade do ano, um dos outros tem uma malha um pouco mais flat, né? Não, e que tem gerado aí um excesso de capacidade em algumas rotas. Mas, no geral, o comportamento é de racionalidade com visão de médio e longo prazo sustentável para o setor.
Super claro, Celso, muito obrigado e parabéns de novo pelos resultados.
Obrigado você.
Obrigado. Com essa resposta, encerramos a sessão com analistas e investidores e abrimos agora para perguntas dos jornalistas presentes. Portanto, se algum jornalista tiver uma pergunta, por favor, clique no botão Levantar a Mão, localizado na barra inferior de sua tela, agora ou a qualquer momento após este anúncio. Se em algum momento sua dúvida for respondida antes de chegar a sua vez, pressione a tecla Abaixar a Mão para deixar a fila de espera. Os participantes também podem enviar perguntas por escrito através da plataforma. Basta clicar no botão Q&A, localizado na barra inferior, e digitar sua pergunta. Por favor, aguarde enquanto recebemos as perguntas dos jornalistas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Christian Favaro, da Valor. Por favor, Sr. Christian, seu microfone já está liberado.
Tudo bem? Boa tarde, parabéns pelos resultados de novo. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado, gente. Uma delas é uma dúvida que eu fiquei com relação a essa questão que o último analista perguntou, sobre esse plano de você já ajustar aí a oferta de voos, né? Enfim, a oferta de assentos de acordo com a demanda que a gente vê hoje no mercado. E na qual o inglês estava falando, Celso, que as aeronaves hoje estão com uma frequência mais ou menos de 11 horas por dia, na média, de voos, né? Eu queria entender um pouco, tipo assim, qual é o padrão aí, o que que vocês pretendem atingir, quando isso deve atingir. E uma outra dúvida que eu fiquei é com relação a uma retomada total em números de passageiros. Quando vocês esperam aí alcançar isso, né? Porque, enfim, a gente está aí, se os dados que a gente viu aí desse segundo trimestre está mais ou menos uns 15% ainda abaixo do que costumava ser no pré-pandemia. Vou fechar com essa, depois eu volto com outra pergunta. Obrigado.
Bom dia, Cristian. Tudo bem? Obrigado aí pela pergunta. O que a gente está, né, de novo, esse que continua o crescimento, o segundo semestre vai ser maior do que o primeiro. Quando eu falo vai ser maior, tem duas alavancas de crescimento. Uma é mais aeronaves voando, e necessariamente no nosso caso, né, a gente está trazendo mais, começa a receber mais MAX, então o mix frota vai voltando a ter um crescimento de MAX. E voar mais horas por dia, né? A gente hoje, no segundo tri, por exemplo, voamos 11 horas por dia com as aeronaves que estão em operação. O nosso normal para Gol, né? No nosso modelo de negócios, frota única, autoutilização, e é daí que vem o baixo custo, é 12, tá? Que a gente espera já atingir, por exemplo, agora em julho a gente está voando mais do que isso, porque é alta temporada. E no quarto tri, a gente espera estar com mais aviões e já voando numa produtividade maior no quarto tri desse ano. E tem muito a ver, né, o que a gente está ajustando aqui é o ritmo, tá? A gente está abrindo bases, né? Eu falei agora no começo do call, né? A gente está indo para o regional, trazendo bastante novos destinos operados pelos Boeings, né? Eu quero ressaltar que isso é diferente de chegar nas cidades que a gente está abrindo, trazendo o custo por assento que a gente tem, a gente consegue oferecer uma tarifa muito mais acessível. Tem muito a ver com o que a gente quer para o nosso negócio e tem a ver com o nosso propósito. O que a gente está ajustando é justamente o crescimento, né? Estamos com uma visão mais positiva do segundo semestre do que do primeiro em relação ao cenário político e econômico, né? Eu acho que esses últimos, principalmente esses últimos 45 dias aí tem sido o mercado como um todo tem visto mais estabilidade, ou pelo menos prevendo mais estabilidade, que é o sucesso para a gente, né? Se tiver estabilidade de negócio, é onde a demanda corporativa começa a acelerar e a gente consegue voltar. O importante dizer é, nós temos capacidade de ajustar, tanto para cima quanto para baixo, tá? Eu digo isso porque a gente hoje tem tripulação, tem nosso pessoal, nosso time está aqui, está pronto, né? Está todo mundo querendo voar mais e a gente está aí colocando o ritmo que nós falamos aqui, pé no chão, conservador, com cuidado, né, para a gente ter certeza que a gente finaliza, vamos chamar essa fase de recuperação pós esse ciclo tão difícil que foi a pandemia.
Mas no caso, o quarto tri, quando você fala de uma retomada operacional, ela também está ligada com o número de passageiros ou é mais uma questão de dados operacionais, tipo assim, de utilização de aeronave? A gente já deve ter no quarto tri a Gol voltando a transportar exatamente o que ela, mais do que ela transportava antes?
Sim, a base aí, Christian, que a gente usa, né, acaba sendo 2019, né, que é o ano cheio, sem nenhuma interferência do que teve na pandemia. A gente está crescendo em relação ao ano passado, em todos os trimestres, 2022. Em relação a 2019, a gente, nesse segundo tri, a gente ficou próximo, né, a 2019, com o internacional ainda bem menor, mas alguns dias no doméstico a gente já voou igual a 2019. A nossa expectativa é que esses números estejam em linha ou superior a 2019 no final do ano, tanto no doméstico como no internacional. É uma
Perfeito.
tendência para cima.
Não, beleza. Eu vou fazer minha última logo, então eu já aproveito e mato isso. Uma dúvida que eu fiquei com o Celso é com relação aos dados que a gente viu da ANAC do consumidor.gov. A Gol ela teve um problema muito grande em 2021 com relação à mudança de sistema dela. Enfim, isso aí é uma coisa que a gente fez os índices de avaliação da Gol em 2021 serem muito maiores do que aí a Latam e a Azul somadas. A gente viu os dados mais recentes do primeiro trimestre que mostraram a empresa ainda com desafio. E algumas fontes estavam falando que essa mudança de sistema ela acabou tendo algumas fragilidades e que isso teria colaborado aí com esse resultado no primeiro trimestre mais fraco. Eu queria entender um pouco como que está isso, meu cara. Teve algumas questões ainda de sistema. A gente viu que no segundo tri a Aera melhorou, essas questões foram sanadas. O que que justifica aí esse primeiro trimestre com indicadores bastante piores, assim, digamos assim, do que a Azul e a Latam? E vocês terem aproximado agora no segundo. É isso, obrigado.
O Christian, acho que você citou um dos principais motivos, né? O que aconteceu justamente com esses indicadores. A Gol sempre teve bons indicadores e sempre quer ter os melhores indicadores possíveis com os nossos clientes, né? Isso é a razão da nossa existência. Então, o que aconteceu foi durante esse período onde teve muitas modificações de malha, né? Por conta de várias ondas, né? Da pandemia que a gente sofreu e ia se ajustando, no meio desse vai e volta de voos, mudança de malha, teve a questão da migração do sistema, né? E isso afetou bastante, fez com que a gente tivesse que mudar, fez com que a gente perdesse durante um período importante algumas funcionalidades de autosserviço, né? Então, poder alterar voo, poder antecipar voo, tudo isso. A gente ficou muito mais preocupado em garantir a base, garantir que ninguém perdesse o voo, que ninguém não fosse realocado de uma maneira adequada. Esse foi nossa prioridade, mas a gente perdeu no que a gente chama em autosserviço durante esse período. E o que a gente vem fazendo é retomando. Esses indicadores, eles vão melhorar basicamente por dois motivos. Um é a volta do autosserviço. Quando eu falo autosserviço, é muita coisa que o próprio cliente consegue fazer, consegue alterar voo, consegue antecipar voo. Ele não necessariamente precisa chegar à central de relacionamento ao cliente. E o segundo é a estabilidade maior da malha aérea, né? Então, também isso reduz muito o volume de clientes impactados por mudanças. A gente está tendo uma malha mais estável e isso agora deve melhorar. Eu tenho certeza, né, que o trabalho, a gente está atingindo o que a gente chama de normalidade agora no segundo tri, né? Queremos melhorar, mas eu tenho certeza que daqui para frente a gente vai estar alinhado com a indústria aí do segundo tri em diante. E na verdade, a gente quer melhorar isso. Muita coisa do que a gente fez e dos investimentos que foram feitos, principalmente a partir do segundo semestre do ano passado, essas coisas estão saindo agora. Novas funcionalidades, novo app, maior integração, isso tudo está vindo agora, né? Nosso NPS já subiu bastante, né? Em relação agora, por exemplo, maio e junho foram meses de NPS mais altos da companhia no histórico, que desde que a gente mede desde 2015, e isso vem de uma maneira para ficar, né? Eu tenho falado muito isso aqui internamente, é consistência nessa entrega. A gente investiu muito. Muitas ferramentas. Central, por exemplo, tem muito a ver com consumidor.gov e é a central de relacionamento ao cliente. A gente investiu muito em tecnologia, né? Durante esse período, a gente teve muitos vai e vens na questão de tempo de espera, tudo. Agora, no segundo trimestre, a gente estabilizou os tempos de espera, a quantidade de resposta, a taxa de abandono. Enfim, voltamos para o que a gente chama de uma situação normalizada e os clientes têm reconhecido isso. Em breve, acho que os indicadores vão poder demonstrar isso que eu estou falando aqui agora.
Mas no primeiro tri teve impacto ainda de tecnologia ou foi uma questão de muita mudança de malha?
Foi um pouco dos dois. Eu acho que foi ainda tinha algumas funcionalidades que não estavam presentes, tá? E foi quando a gente estava fazendo a grande transformação na central de relacionamento que estabilizou agora. Então, eu acho que agora, daqui para frente, a gente está dando um ultra foco nisso. Para que essa pergunta seja a última em relação a esse tema, daqui para frente a gente consegue só melhorar os indicadores aí.
Perfeito, obrigado, gente.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Mitchell Diniz, da InfoMoney. Por favor, senhor Diniz, seu microfone já está aberto.
Olá, boa tarde, vocês me escutam?
Ei, Mitchell, boa tarde.
Boa tarde, Celso. Boa tarde, Mário. Parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas também. A minha primeira é se essa revisão de guidance de vocês também contempla, de alguma forma, a possibilidade de repasse dessa queda no preço do combustível para a tarifa. E a segunda pergunta é o fato de que o resultado de vocês apresentados hoje de manhã, né, repercutiram de uma forma que as casas viram ali que tudo superou as expectativas. Mas ainda assim, existe uma cautela e uma comparação muito forte de Gol e, enfim, outros players aqui do Brasil com companhias aéreas da América Latina. Eu queria saber se vocês conseguiriam avaliar o porquê ainda dessa preferência, se tem alguma particularidade aqui do nosso mercado, algum desafio específico no nosso mercado que ainda faz com que muitas casas, grandes bancos prefiram estar posicionado em companhias aéreas de outros países da América Latina e não Brasil. Seriam essas duas perguntas.
Mitchell, bom dia, obrigado pelas perguntas. Elas estão bem relacionadas, as tuas duas perguntas, tá? Porque a primeira tem muito a ver com essas duas variáveis, né? Tanto o combustível como o dólar. Então, assim, combustível flutuou, obviamente ele baixou, mas ele continua sendo um dos combustíveis mais caros do mundo. E você pega o nível baixou, mas ele ainda é 49%. Mais alto do que o combustível que uma companhia aérea tem acesso, por exemplo, nos Estados Unidos, e é mais caro do que todos os outros países aqui da região, né? Então, isso está, né? Ainda na tua primeira pergunta, né, tem essa questão. O que que eu vejo? As companhias, elas estão olhando para essa questão ainda do combustível, que baixou e agora já subiu, né? Você viu nos últimos dias, com muita cautela, né? O que aconteceu, óbvio, teve a guerra, né, no início da guerra no ano passado, no segundo tri, que fez aquele pico, e realmente aquele tinha sido com poucos precedentes históricos, né, naquele nível de inclinação. Mas aquilo para uma companhia é muito difícil. Quando você já começa a vender assumindo, como é que é feita a venda de um voo? O voo está aberto 11 meses para frente. Então, hoje a gente está aqui em julho, né, 27 de julho. Tem voos já de agosto do ano que vem sendo vendido. E tem voos de setembro, tem voos de outubro, tal. Esse voo tem que ter uma premissa de qual vai ser o custo de combustível que ele vai operar. Então, se eu começo a vender achando que o combustível vai estar muito mais baixo, e daí ele não está, que foi o que aconteceu no ano passado, o que acontece? Você vendeu 50% do avião. Os outros 50%, ou você tem que cancelar aquele voo, porque ele não vai sair, ou de alguma maneira. Esses clientes que vêm depois acabam compensando os que já tinham comprado antes. O que que a gente está tentando fazer aqui? A gente está tentando manter um modelo de precificação onde a gente continua com tarifas bem baixas, e vocês devem estar acompanhando a quantidade de promoções que a gente tem feito, né? E muita, muita publicidade dentro do que a gente está fazendo, mas ainda assim com muita cautela nisso quando vai no gerenciamento voo a voo. A gente tem expandido tarifas promocionais, tem dado, e isso tem até sido refletido nos índices de inflação recentemente, mas a gente faz isso com cautela, porque essa montanha-russa, mais o delay do tanto do combustível quanto do câmbio, eles demoram, né? A gente precisa olhar eles de uma maneira, eles podem ir e voltar muito rápido. O setor é muito ainda exposto a isso. E isso é a resposta da segunda, né? A indústria, mas eu vou falar aqui em nome da Gol, nossa pauta tem sido exatamente essa, falando, ó, a gente precisa desonerar a indústria, a gente precisa desonerar, ter um preço de combustível mais competitivo. A gente está já num ambiente de muita exposição ao câmbio, né, que isso não acontece. Então, às vezes, outros países que estão com a tarifa mais, entre aspas, dolarizada, tendem a ter mais estabilidade também do ponto de vista de receita, né? Então, países ali, vai, vou dar um exemplo do México, por exemplo, as tarifas são muito mais próximas ali por conta do próximas ao que seria dolarizado, mesmo no mercado doméstico, por conta da proximidade para os Estados Unidos. Eles têm menos exposição a essa questão cambial como a gente tem aqui, né? Então, isso eu acho que é o ponto que ainda, né, para o setor, é aquela coisa, poxa, o dólar baixou, tá, como é que ele vai ficar? Tá, começa a mostrar consistência, que esse é um novo patamar de dólar, tenho certeza que isso traz muita segurança, né, tanto para a gente, quanto para quem, para os stakeholders ao redor, para que a gente vai continuar investindo, tá? Então, acho que essas, eu resumiria exatamente por aí. E o nosso papel tem sido crescimento cauteloso, justamente para não, a gente não pode errar, né? Não pode colocar muita oferta, baixar todos, fazer toda a promoção, sobe o combustível naquele mês, o dólar dá um spike, né? E a gente tem focado muito nisso, na segurança para o nosso cliente, para o nosso investidor.
Perfeito, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Aline Luma, do DebtWire. Por favor, senhora Aline, seu microfone já está liberado.
Alô, boa tarde. Primeiro, eu queria confirmar alguns valores em relação aos bonds de 2024. Foi falado na call em inglês, a call anterior, que o montante outstanding seria de 68 milhões. Eu queria primeiro, e teria sido recomprado 25 milhões no segundo trimestre. Eu queria confirmar se era isso mesmo, porque eu tinha um valor aqui de 74,2 milhões. E saber qual é a expectativa, enfim, se pode haver mais recompras pela frente. Essa seria a primeira pergunta.
Oi, Aline, tudo bem? O valor que tinha até o final do primeiro trimestre era em torno de 68 milhões de dólares, ou seja, depois já das recompras que foram, da operação que foi feita no final do primeiro trimestre. E nesse trimestre foi recomprado mais 26 milhões de dólares, levando o saldo atual agora para um patamar de 42 milhões de dólares.
Ok. E tem expectativa de mais recompras?
Não sabemos informar pelo momento, né? Quando a gente comentou no call inglês que agora o saldo ele está abaixo de 10% do valor inicial, então no momento é isso. A gente vai avaliar, né? Como a gente sempre comentou, as nossas iniciativas, tanto de liability management quanto para gerenciamento desses passivos, né? A companhia está sempre atenta a isso, justamente para reduzir esse risco de vencimentos, principalmente para as dívidas de mais de curto prazo. Mas, no momento, não tem outros planos.
Certo. E minha segunda pergunta, também nessa no tema aí crédito, eu queria saber como que a companhia está vendo o mercado de crédito. Vocês comentaram aí da questão da Americanas, toda a turbulência que isso provocou no mercado de crédito, no acesso a linhas, e que poderiam ver alternativas, considerando também recebíveis. Queria saber como que está o mercado de, como vocês estão vendo o mercado de crédito agora, se há, se pode falar, enfim, se há algumas negociações no momento, e que tipo de negociações, com recebíveis ou outras, para acessar debt capital market.
Claro. De fato, o primeiro semestre foi muito impactado, né, por esse aumento na percepção de risco, não propriamente do setor aéreo, mas eu acho que no mercado de crédito em geral, né, foi um impacto significativo que fez com que todos os provedores de crédito fizessem uma pausa, né, uma suspensão nas concessões de novos créditos. Para que pudesse ser revisado, né, todo o perfil de risco da carteira desses credores. Então, isso, obviamente, em meio a um segundo trimestre, que particularmente para o setor de aviação representa uma baixa temporada, ou seja, tem um tráfego um pouco mais baixo, e normalmente isso acaba impactando também como a gente consegue suprir recursos, né, para poder fazer frente às obrigações desse trimestre. Então, isso fez com que, do ponto de vista de atividades de crédito, praticamente não ocorressem para novas operações, né? O que a companhia vem fazendo desde do início da pandemia até agora, de forma muito ativa, com a parceria de todos os nossos stakeholders, dos bancos, nossos credores, tem sido a discussão de rolagem das operações já existentes, tá? Vocês podem ver nos nossos números que isso continuamente tem ocorrido. A gente tem visto já agora o início de uma melhora, tá? Nesse ambiente de crédito. Então, conversas, discussões, revisões de crédito estão começando a ocorrer, ainda que, do ponto de vista efetivo, ainda não teve, de fato, uma operação nova ainda concluída, mas a gente já tem começado a ter essas discussões de forma mais ativas e também vinda dos próprios bancos credores nos procurado, né? Acho que é uma combinação de alguns fatores, né? Acho que é um pouco dessa melhora, né? Onde todo esse trabalho de revisão de perfil de crédito dos credores já foi feita, seja um evento que, na nossa visão, tem sido já mais superado, de forma simultânea aos resultados entregues pela companhia, né, que mostram essa consistência de margem. Então, assim, a gente tem um dos assuntos que a gente tem tratado e tem falado praticamente todo trimestre, além do nosso plano bem abrangente aqui de liability management, né, de gerenciamento de passivos, que envolveu primeiro, né, endereçar os nossos vencimentos de bonds, mercado de capitais, que isso grande que parte foi endereçado. A gente também tem uma dívida, né, no mercado local com as debentures, onde ela tem algumas garantias, principalmente recebíveis, que em função do crescimento da receita da companhia existe hoje um excesso de recebíveis que podem ser liberados mediante essas negociações. Isso pode trazer novos ativos, né, e que podem flexibilizar a companhia a utilizar esses ativos para alguma nova captação no futuro. Então, tem sido feitas discussões nesse sentido. Esses credores, os bancos parceiros, têm sido bastante construtivos e dentro dessa discussão, obviamente dentro das capacidades de cada um dos players. Então, esse é o principal ponto aí de discussão que a gente está avaliando aí para o próximo, para os próximos, para o curto prazo, tá?
Perfeito, muito obrigada.
Obrigado.
Isso conclui a sessão de perguntas e respostas de hoje. Gostaria de convidar o Sr. Celso Ferrer para prosseguir com suas observações finais. Por favor, Sr. Celso, fique à vontade.
Obrigado a todos pela participação. Espero que tenham gostado aqui do nosso webcast hoje. E nossas equipes de relações com investidores e de comunicação estão disponíveis para falar com vocês conforme o necessário. Obrigado.
Isso conclui a teleconferência de hoje da Companhia Aérea Gol. Muito obrigado pela participação de todos e tenham uma excelente tarde.